Com em pano de fundo a campanha para a eleição presidencial de maio, os franceses interrogam-se porque é que nenhum dos candidatos à eleição presidencial encarna o futuro. Porque, diz o filósofo e ensaísta Adnour Bida, numa tribuna do Lopes, eles continuam a viver no perímetro político definido pelos séculos XIX e XX. Liberalismo, estatização, socialismo, soberanismo, nacionalismo, todas estas categorias deixaram de refletir o mundo do futuro que nós queremos. Segundo o filósofo e ensaísta, todos estes ismos deixaram de mobilizar porque não encarnam mais uma esperança coletiva. Para Adnour Bida, o novo motor da história é a espiritualidade que a secularização tinha relegado e confinado ao espaço da vida privada. Esta possibilita a todos, quer eles sejam ateus, agnósticos ou crentes, a garantia de liberdade de consciência e de expressão. Entretanto, a política sem o cunho da espiritualidade está agora por todo lado em França, constata o L'Express. L'Express pergunta se o facto de Benoît Hamon ter obtido através das primárias a candidatura do Partido Socialista à eleição presidencial e do Penelope Gate embaraçar François Fillon não facilitará a vitória de Emmanuel Macron. Macron, ex-ministro da Economia de François Hollande, segundo o L'Express, jogou com a desagregação do sistema e teve razão, mas a caminhada para a eleição será longa. Todavia, Macron tem tudo a seu favor e o nome presidencial, só lhe falta a vitória e a glória. Por seu lado, se o candidato da direita, François Fillon, conseguir superar o escândalo dos empregos fictícios em que está envolvido a sua esposa, Penelope, corre o risco de tornar-se um simples adversário de Emmanuel Macron. No mesmo L'Express, o antigo conselheiro do presidente François Hollande, Aquilino Morel, afirma que a Holanda vai acabar por apoiar Emmanuel Macron. E no seio da esquerda socialista, Benoît Hamon sonha em realizar a união da esquerda, afirma o Lopes. Na extrema-direita, segundo o Lopes, a candidata Marine Le Pen também está agora confrontada com o escândalo dos empregos fictícios. Segundo o citado Lopes, um total de mais de 20 assistentes da Frente Nacional são suspeitados de ter sido pago pelo Parlamento Europeu, isto é, com o dinheiro dos contribuintes europeus. Ora, eles estavam ao serviço do partido na sua sede de Nanterre, no oeste da região parisiense. Entre os inquéritos de que são objetos Le Pen, tais como fraude fiscal, vigarice, abusos sociais, esta sobre os empregos fictícios, segundo o Lopes, é o mais explosivo. Entre os apoiantes de Marine Le Pen estão os identitários, que, segundo o Lopes, defendem uma França branca, livre de estrangeiros e de muçulmanos. Segundo ainda o Lopes, num livro fascinante, Cécile Alduy, professora de literatura na Universidade de Stanford, passa em revista os discursos de Marine Le Pen e chega à conclusão de que, por detrás de uma nova fachada, está a velha ideologia xenófoba, já defendida pelo seu pai, Jean-Marie Le Pen. Nos Estados Unidos, é o discurso de Donald Trump que provoca um choque de civilizações. Segundo o semanário Le Pen, o que Ted Malak, futuro embaixador americano junto da União Europeia, afirma sobre o Bloco Europeu, resume o que poderão ser as relações entre Washington e Bruxelas sob a administração Trump. Entre as declarações de Malak estão: Jean-Claude Juncker seria melhor como presidente de um município do Luxemburgo ou, nomeadamente, o euro é uma moeda problemática que está quase a desaparecer. Tal não é o caso de António Guterres, agora secretário-geral da ONU e que, segundo o Jeune Afrique, é um negociador habilidoso e grande conhecedor da África. António, segundo o padre franciscano Vitor Melissas, que teve uma influência na formação espiritual de Guterres, é um amigo dos pobres. Para mim, ele é o alter ego laico do Papa Francisco. Fim da citação. Mas no futuro, António Guterres deverá estabelecer um compromisso com a administração Trump. Trump afirma que a ONU não é uma amiga dos Estados Unidos.